Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, hoje é quinta-feira, 30 de outubro, 9 da noite, é dia de programa Esporte Fino ao vivo, aqui na Rádio Central 3, programa este número 25, e que fica disponível depois em podcast, claro, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, à minha direita, na retaguarda Esporte Fino, Leandro Yamin. Olá.
Fala, Paulão, tudo bem?
Tudo bem.
Saudade do tempo que você falava dos gols da piscina, né? Eu acho que você evita agora esse
extremo. Mudei.
Não só porque ficou repetitivo, mas porque ficou dolorido, né?
Bastante.
Tá doendo.
Não há mais gol das piscinas.
Né? Não Exato. Há mais gol das piscinas e a voz que o senhor ouve, essa existe ainda.
Essa existe.
Bruno Ovinkler, que está com uma camisa I Am Amsterdam. Muito bonita. Boa noite.
Muito obrigado, Paulo. Boa noite, bom dia para quem ouve o podcast não ao vivo. Enfim, é um prazer estar aqui novamente.
A nossa convidada de hoje é Amanda Romaneri, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Assina o blog Na Pista e no Campo e vai falar com a gente principalmente de atletismo. Olá, Amanda.
Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui, uma voz feminina, né? Acho que dá uma quebrada aí.
Que ótimo. E já entrando no clima dos esportes olímpicos, tiramos da Copa Sul-Americana e vamos de Muhammad Ali contra George Foreman.
Eu tô com o George Foreman.
É.
Mas você não tá sentindo uma ausência?
Uma.
Eu acho que a gente tem que citar essa ausência.
Temos que citar.
Que tá muito mal explicada, né?
Rodrigo Borges.
Muito mal contado.
Mandou um e-mail à tarde dizendo que foi vetado pelo departamento médico com dores nas costas. Olha... eu já vi problemas maiores tirarem alguém de um jogo tão importante quanto o Esporte Fino número 25. Mas...
Assim, até porque, né, Paulo, no programa de rádio você usa a voz.
Também, bem lembrado.
Eu não sei aonde que o problema nas costas pode tirar você de um programa de rádio.
Pois é.
Mas... Será que o Valdívia já mandou um e-mail pro Dorival Júnior e falou assim, professor, hoje eu não posso treinar porque eu tô com um problema nas costas?
Mas seria a mesma coisa que o Valdívia falar assim, professor, eu não posso jogar porque eu tô rouco.
Seria execrado, com
faz
certeza.
Sentido.
Pra participar...
É que o Rodrigo pediu pra gente não compará-lo ao Valdívia, então como ele pediu, a gente compara.
A gente, exatamente.
Faz o contrário.
Não sei se estamos sendo justos com o Rodrigo Borges, presente em 24 programas em série.
Em série.
E 24 quintas-feiras na mesma cadeira.
E se eu conheço bem a peça... Vai para acupuntura amanhã, porque ele gosta dessas sofisticações da medicina.
Que bonito. Para participar pelo Twitter, @blogesportefino, que imagino eu terá muita atenção, ainda mais agora com o Rodrigo Borges, pelo Twitter. A gente vai começar falando do pós-eleição, a reeleição da presidenta Dilma, por uma margem muito apertada contra Aécio Neves, causou revolta, como já era de se esperar, como também não é a primeira vez, as últimas eleições já vinham tratando um pouco desta forma, quem vota em um, quem vota no outro, ofensa de lá, ofensa de cá, e a vitória da Dilma ficou marcada pra gente que acompanha principalmente o esporte, por algumas declarações, no mínimo infelizes, de atletas, de personalidades ligadas aos esportes. Ali na noite de domingo, talvez no rescaldo ali da madrugada, da manhã de segunda-feira. Você quer ler algumas, Bruno Winkler?
Vamos ler algumas. Vamos de... O pessoal do vôlei, o pessoal tava bem inspirado nessa... Inspirado, só que não. O Lucão mandou um... Pago meus impostos, aquela frase que...
Ótima, né?
Ai, meu Deus. Pago meus impostos, sim. Quero que o PT vá ser F, 3 pontinhos. E outra coisa, se não gostar, vai pra... P, 3 pontinhos.
Que coisa, Lucão,
vale lembrar que o PT, a primeira coisa que o PT fez quando entrou no governo, né, em Brasília, foi criar os impostos, né? Não existia impostos no Brasil.
Pois é.
Aí o PT, pois é.
Vamos ver, e infelizmente não ganhou o Aécio, que ia tirar os impostos do jogador de vôlei, né?
E o Lucão...
jogador de vôlei não ia pagar mais imposto.
O Lucão mandou essa aí pra 31 mil seguidores, é bastante coisa, não é?
Que coisa, você segue Lucão?
Não sigo Lucão. Você segue Lucão, Amanda Romanelli?
Eu sigo, por, enfim, questões profissionais, a gente tem que ler determinadas coisas, mas A Sheila também, né, conseguiu ir bem na colocação dela. Ela tá jogando na Turquia, né, a partir da temporada, falou que não volta mais. Aí o que o Zé Roberto vai achar disso.
Ah, não volto mais, ameaçou. Ah, meu Deus, o Brasil não vai viver sem Sheila.
Hashtag.
Que coisa, né?
Tem um hashtag
aí. Ah, tem a hashtag. Vai ser igual Cuba.
Então, Cuba é tricampeão olímpico, né? No feminino, vamos ver. Vai ser igual mesmo,
em 2016, será? Uma Cuba sem Mireia Luiz.
Se a gente vivesse num mundo sério, ia ter um jogo amanhã, amigas da Sheila contra a seleção cubana. Na Turquia mesmo. Pode ser lá na Turquia, ela pode até jogar em casa. A Dani Piedade do handball também.
Do handebol.
Baita nome, hein?
Luto total, me desculpem o desabafo. O povo brasileiro tem que se blá blá blá. Que coisa, hein?
Não, e a banalização do luto, né? O pessoal tá de luto porque uma eleição não teve o candidato preferido da pessoa. Meu Deus, o que estão pensando, né?
Nauber, que certa vez...
Nauber.
É isso que eu ia dizer. Ele surge como Nauber e ali depois de duas ligas mundial vira Nauber, né?
A mãe corrigiu ao vivo na Globo, que né, coisa, gente? Se a mãe corrigiu, não dá pra falar que não é, né?
Abre aspas para esse gênio do ataque no vôlei. É como ser assaltado na rua e chamar o assaltante para tomar cerveja em casa. Um poeta, né?
É muito...
É um poeta. Sensacional. E o Nelsinho Piquet, né?
Nelsinho Piquet, que bem nascido, deve ter sofrido muito na vida.
Foi, né? Na linha da Sheila também.
Pô, né? Sorte a minha que não estou no Brasil passando por isso, mas estava torcendo muito por um país melhor.
Pois é, imagina a angústia do Nelsinho Piquet.
Torcendo muito, né? Imagina. Oi, filho, o que você tá fazendo? Eu tô aqui torcendo muito por um Brasil melhor.
Você vai vir almoçar aqui? Não, hoje eu tô concentrado torcendo por um Brasil melhor.
O Nelsinho daqueles, não, corrupção, meu Deus, que absurdo. É o cara que entregou, bateu de propósito numa corrida.
Pois é.
Ai, ai, ai.
Agora, isso também nos faz pensar em algumas coisas, que a mega exposição faz com que qualquer um também se, né, ganhe o status do tal formador de opinião, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente que lida com comunicação, com jornalismo, talvez tenha isso um pouco mais claro, né? Mas pro público comum, né? Sendo franco, a Sheila não vai fazer ninguém votar em ninguém, né? Espero que as pessoas tenham discernimento de separar a representação dela no jogo pra... Enfim, ela não é porta-voz de nada, né?
Todo mundo se manifesta em política. Agora com as redes sociais, o negócio... atingir um patamar assim que todo mundo em qualquer lugar pode dizer o que quiser e muita gente vai ler o que você está dizendo e aí tem essas pérolas que a gente está lendo aqui. Antigamente não tinha isso, mas provavelmente sempre teve gente pensando coisas parecidas com isso aqui, só que não era tão alardeado e tal.
E talvez não era por não ter essa facilidade da ferramenta da internet. Havia um tempo, né? Uma coisa que é até estúpida o que eu vou falar, mas havia um tempo você pensar no que você ia falar, né? Você imagina 200 milhões de brasileiros querendo falar o que dá na telha, hora que tá uma expectativa, né? 8 da noite vai sair um resultado, pum, explode na tela. Se todo mundo
tem... todo mundo tem aquela necessidade de comentar, eu tenho que comentar, eu não posso ficar sem comentar, e aí é isso. Aí vira a caixa de comentários...
E tem o seguinte, né?
Do amigo internauta.
Eu vou dar um exemplo que Rodrigo Borges não gostaria, porque foge um pouco do esporte, né? Então não é esporte, o programa chama-se Esporte
Blog.
Pois é, estava em um show em BH sábado. BH, numa a capital do estado, de onde vem toda a carreira política do Aécio Neves. Então a ostensividade lá era forte em torno desse candidato. Entre uma música e outra do show, um show de rock, de um dinossauro do rock, inclusive.
Isso no sábado?
No sábado. Entre uma música e outra, as pessoas do camarote, e algumas até da pistona, mas vinha do camarote o coro, gritava: Aécio! Aécio! E o resto do show vaiava, porque... Não por nada, sabe? Isso me faz mostrar que talvez o Lucão, a Sheila, o Nauber, passem por coisa parecida de, assim... O envolvimento político dessa eleição foi um pouquinho maior do que a gente está acostumado a ver. Foi pesado, foi forte. E aí as pessoas não estão acostumadas com um envolvimento emocional desse tamanho. E aí não sabem lidar com isso, né? Acabam se lambuzando. É igual a criança que pega um pote de doce de leite escondido.
Pelo menos eles não mandaram a Dilma tomar, né? Como em outros eventos. A gente viu na Copa do Mundo, a gente viu ano passado na Copa das Confederações, todos os eventos esportivos que a Dilma participa aí, ou está nessa aglomerações, tem esses gritos nada educados para presidente reeleita. Então, pelo menos lá em BH, gritaram só o nome do candidato preferido deles, né? Pois no é. UFC, no sábado, também teve... Mas lá teve um Dilma vai tomar no C, três pontinhos.
Será que vai ter isso na Olimpíada também? Acho que não vai ter como não acontecer.
Há um risco.
Pois Lula foi ostensivamente vaiado na abertura do PAN do Rio em 2007.
E tem uma coisa, as Olimpíadas, exatamente quais são as datas, mas é entre agosto e setembro, né, por aí?
É agosto.
Agosto, né?
Começa então, dia 3 de agosto, se eu não me engano.
É ainda mais perto da eleição para prefeito, né? Sim. No caso. Então, de repente, as coisas estão um pouquinho...
O debate político
pode estar
do
ainda
país
mais,
vai estar bem aflorado ali.
Pois é, mais do que na Copa do Mundo.
Dentro desse tema do uso, né, das redes sociais e da internet, o Comitê Olímpico Brasileiro disse em março que estudava, né, imagino que ainda estuda, criar regras para impedir que os atletas exagerem nesse uso, né, durante o próximo Pan-Americano e a próxima Olimpíada. O gerente-geral de performance do COB, o senhor Jorge Bichara, fala em problemas de sono, recuperação e concentração de quem usa abusivamente os celulares e pensou em criar regras. Na última Copa, né, isso também veio à tona, já na Copa anterior também, né, todo técnico era questionado em algum momento, o jogador pode ficar no computador, tem que subir pro quarto, parará, tem internet no quarto, não tem. E aí, vocês acham que vem cartilha por aí depois dessa
recomendação?
Dessa atitude da galera do vôlei, principalmente, de passar um pouco do ponto, de xingar eleitores, né?
Assim, eu acho que vai ter orientação, né? Talvez orientem, mas não sei se eles vão... podem punir de alguma forma, você acha, Amanda?
Na verdade, eu acho que já desde a popularização, né, das mídias sociais, antes era uma coisa de blog, era um ou outro que tinha ali, eu lembro na época da Olimpíada de Pequim, já tinha mais ou menos essa discussão do uso da internet, mas não tem como, né, eles vão ter que passar esse tipo de orientação. É um momento em que fica muito exposto e também tem uma questão de marcas, é complicado. Em Londres já teve alguma coisa disso, olha, gente, sosseguem, né, descansem, não fiquem rebatendo. Eu acho que a gente não pode esquecer do caso da Rafaela Silva, né, na Olimpíada de Londres, que ela bateu boca com o pessoal no Twitter e pegou muito mal, foi... Claro, ela foi ofendida, mas aí ela ofendeu de volta. Então, é uma dificuldade, acho que, para todo mundo lidar com rede social, só que o atleta fica muito exposto.
E no Brasil, a pressão... O brasileiro é aquele torcedor que, antes de gostar do esporte, ele gosta dos vencedores, né? Aqueles que não vencerem aqui nas Olimpíadas provavelmente vão ter que ouvir, porque o acesso no Twitter, no Facebook, ali, citar ou entrar, fazer um comentário mais ofensivo... Tem muita gente que entra na internet só para isso. E aí os atletas brasileiros vão ter que saber lidar com isso.
E é uma coisa que entra também numa contradição, porque se por um lado, tanto a gente trabalhando com isso, quanto a torcida, às vezes cobra mais naturalidade dos atletas, que eles sejam mais espontâneos, né? Que eles saiam, né, das regras da assessoria de imprensa e dos diretores de comunicação, dos clubes, das seleções. Por outro, é o que você falou do patrocinador, né? Às vezes o cara vale a pena também ser mais próximo da galera, ser mais popular quando precisa ser e levantar uma bandeira para alguma coisa, sendo que lá no fim do mês pode pesar para ele também, né? É muito delicado, né? Ainda mais num país que não tem uma situação econômica estável para os atletas, fora do futebol. E aí o cara compra uma briga, né? Sei lá, imagina que um cara do vôlei aí, um cara de um time qualquer, resolve sair xingando aí a Sheila, o Lucão, falando, então vem falar comigo aqui. O cara ia comprar uma briga grande e, sei lá, né? Um cara desse tem uma estabilidade, tem um aparato para comprar essa briga. Ou de repente é melhor, ó, não se pronuncia então, fica na sua. O que me preocupa mais é isso, é a questão do patrocinador. Imaginar que, de repente, um cara, para defender uma causa que até seja válida, que seja bonita, que muita gente concorde, correndo o risco de repente ser demitido do clube, de perder um patrocínio, bastante delicado.
Tem que ter cuidado para não parecer que a gente está querendo que os atletas não tem que ficar quieto, não pode se pronunciar. Sim. Não é uma. A gente não quer que eles se patrulhem, a gente também não está fazendo uma patrulha. É mais uma ideia de usar com moderação, para ele não se desgastar com uma coisa que pode até afetar o rendimento dele.
Tudo é a forma, na verdade, né? E a gente vê um engajamento meio explosivo, acho que é aquela coisa do calor, da emoção. E quando você vai ver algumas iniciativas que poderiam favorecer a vida do atleta, né? Quer dizer, associações de atletas, brigar, por exemplo, no caso do vôlei, contra determinadas decisões da CBV, a gente não vê o mesmo engajamento. Então, é curioso isso, né? Como essa paixão que acabou suscitando essa eleição. A gente
viu tantas denúncias aí, né, da CBV.
E sendo que a eleição é uma coisa tão, né, a democracia plena, né, não é? Essa revolta não vai fazer a eleição voltar, né, não vai fazer a... Não é o vôlei que vai tirar a Dilma do poder, então tem toda a razão, né, numa coisa tão mais próxima que é o mundo deles, não tem nenhum tipo de manifestação, né?
Não, e a saia justa que pode vir, né? Por exemplo, o vôlei é um esporte que tem grande potencial de ser ouro olímpico. E aí ganha o ouro...
Quem vai entregar a medalha?
Não, pois é. Aí chega a presidente Dilma lá entregando a medalha, ou enfim, depois ela recebe os medalhistas brasileiros em Brasília com esse pessoal que tá xingando, mandando palavrão, é meio... Eu ficaria constrangido.
E o pior é que é raso, né?
Tá
xingando pós-eleição. Se o time de vôlei chegar e falar, ó, a gente tem uma carta pra Dilma dizendo que a gente era contra e a gente quer isso, isso e isso. Se fosse uma manifestação política séria, teriam todo o direito, né? Claro. Agora, xingar o mundo por um resultado que é uma coisa tão sóbria, né? Votou, ganhou, perdeu, né? Não tem muito para onde correr. O Bruno Winkler, senhor vai substituir Rodrigo Borges nas efemérides
na
do Borginho?
Na ausência do senhor Rodrigo Borges.
Pesado, hein? Rodrigo Borges, o esgrimista das efemérides. É um monstro no Wikipedia.
A gente só queria lembrar, né, que a ausência do senhor Rodrigo Borges vai ser encaminhada ao RH do Esporte Fino, né? E que amanhã a gente vai ter que tomar uma decisão contra essa insubordinação aí.
Ele que pensa que é chefe, né? Mas acho que a batata vai assar.
Não, tem que chegar junto com a equipe do RS, né? Pô.
Efemérides.
Efemérides, estamos até vendo aqui no estúdio da Central 3 a luta que completa 40 anos. A luta do século.
Não é por nada não, mas o homem da chapa aí tá... O homem do grill tá dando um cacete até agora no segundo
George round. Foreman e Muhammad Ali, que lutaram no Zaire há 40 anos, em 30 de outubro de 74. A luta que deu um dos melhores livros que eu já li, A Luta, de Norman Mailer.
Espetacular, logo... e agora tem uma versão de bolso, então é baratinho para quem quiser.
É muito bom. E o Marcelo Laguna, que é um colega nosso das frentes do jornalismo esportivo, já esteve aqui na Central 3, escreveu hoje no IG sobre a luta e entrevistou Newton Campos, que é um patrono do boxe brasileiro, já com mais...
89 anos, é uma lenda.
É uma lenda.
Esse homem faz o boxe existir em São Paulo.
E ele esteve nessa luta, fez um...
Repórter da Gazeta Esportiva, se não me engano.
Isso, ele era repórter da Gazeta Esportiva em 74, ganhou uma passagem assim meio em cima da hora, fez um bate-volta em Kinshasa, ficou 7 horas em Kinshasa, chegou,
viu a luta
e voltou a São Paulo.
Que coisa, hein?
A melhor parte foi a história de como ele conseguiu a passagem. Corredor que desistiu de vir para São Silvestre.
A Gazeta patrocina, né? A Fundação Cássio Pelibre é a patrocinadora, ou enfim, apoiava a São Silvestre. E tinha uma passagem de um corredor do Zaire para São Silvestre. E ele desistiu. E aí essa passagem tava ali.
Quer ir pro Zaire?
Quer cobrir
aqueles prêmios, né, na redação.
Então vai ter uma luta lá no Zaire, um tal de Muhammad Ali e o George Foreman. Você tá afim de ir? Basicamente, opa, e aí foi. E viu a luta, fez um bate-volta, uma grande luta. E, enfim, quem quer acompanhar depois do Esporte Fino, do podcast, pode acompanhar aí, tá, na, tá passando a ESPN agora.
E tem ela também, pelo menos bons pedaços no YouTube.
YouTube, YouTube é uma, que ferramenta, amigos.
A maior invenção do século, Bruno Winkler?
Ah, uma das mais, né? O YouTube é muito bom, né, cara?
É bastante bom.
Opa!
A segunda efeméride.
Inauguração da Casa Branca, que antes tinha o nome de Executive Mansion.
Mansion.
John Adams foi o primeiro dono.
Essa,
né?
É a cota Rodrigo Borges clássica, né? Meu Essas Deus. Efemérides.
Efeméride
de inauguração de... da Casa Branca. E daí?
O aniversário do Maradona.
Foi inaugurado.
O aniversário do Maradona não tá na lista.
Não, eu tô chocado.
1º de novembro de 1800.
Ou seja, não é nem hoje também essa coisa.
Não, não sei. Porque, bom, enfim, Rodrigo Borges, depois se explique no podcast 26.
Maravilha, a última.
Em 1938, a transmissão de Guerra dos Mundos, adaptação para o rádio feita por Orson Welles, provocou pânico em Nova York.
Tem um trecho.
Vamos ouvir.
Pânico na Zona Sul, digamos assim.
Deste ponto até 51. O Leandro e a mim vai pôr o trecho na agulha.
Eu tenho que mudar o computador, porque o YouTube daquele computador ali tá me travando.
É que
todo.
Você pensou que iam vir grandes comentários, né, sobre a inauguração da Casa Branca e a transmissão de Guerra dos Mundos. Não foi dessa
Aliás,
vez?
Essa luta que a gente tá vendo, que foi citada, foi então no dia dos aniversário de 10 anos do Maradona. Será que o Maradona tava sabendo? Alguma coisa assim?
Que será?
Coisa, né?
Ali nos bairros de... De Buenos Aires?
Vidia Fiorito, onde ele passou a infância, embora tenha nascido em Lanús.
Vamos ouvir um trechinho, então?
Vamos ouvir um trechinho.
Da adaptação para o rádio de Guerra dos Mundos. Vai até 40 segundos, Leandro Amin. Hurry on. Suddenly I caught sight of the hood of a Martian machine, standing somewhere in Central Park, gleaming in the late afternoon sun. An insane idea. I rushed recklessly across Columbus Circle and into the park. I climbed a small hill above the pond at 60th Street, and from there I could see standing in a silent row along the mall 19 of those great metal titans that... Tá aí, um abraço pro Rodrigo Borges, que nos lembrou desse grande aniversário de...
Cara, mas imagina você tá lá em Nova York, só tem rádio, o principal meio de comunicação, e você acha que tudo que você ouve no rádio é verdade, né?
Bom. Ainda bem que não tinha Twitter, né, naquela época.
Imagina,
não tinha acabado o mundo.
Panic!
Que coisa, esse é um bom exercício também, imaginar o Twitter nas efemérides, né? O Twitter nessa luta do Muhammad Ali e George Foreman devia ser uma... 7 rounds falando que o cara já era, já acabou, cara. Eu falei, recuperando o link.
Esse é fraco,
o chapeiro é bom pra caramba.
Pô, faz tempo que eu falo que esse cara não é de nada, mas ó, lembra da matéria quando eu cheguei no Zaire, falei que ele tava fraco.
Vocês gostam do George Foreman Grill?
Eu acho um sucesso de...
Eu acho
marketing. O nome é impressionante. Virou o nome de uma coisa, né?
Virou. Ah, mas ninguém... é bem prático.
É bem prático.
Eu gosto também.
Salva a minha vida.
É fácil de limpar, inclusive.
Você limpa aquela a coisinha branca que segura o óleo que escorre?
Hoje eu não tenho em casa, mas quando eu tinha era fácil. Tinha um garfinho assim de plástico que você fazia puf, 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 sai, você empurrava.
Essa
assim,
era a onomatopeia exata do... Deixa o George Foreman saber. Desse puff, puff, puff. O Bruno Winkler vai também chamar a primeira música desse programa Esporte Fino para já a gente voltar com o nosso bloco principal e falar de atletismo.
Antes de chamar a música, eu vou dar parabéns ao Maradona.
Boa.
Mais uma vez. E a minha mãe, Dona Elna, que hoje completa 61 anos. Parabéns, mamãe.
Em Goiânia.
Parabéns.
Lá em Goiânia, tá tendo
vai
festa
com beijo
lá.
E com um abraço.
Bom, vamos à música do primeiro bloco, que encerra o primeiro bloco, é Suck My Kiss, do Red Hot Chili Peppers, porque Anthony Kiedis, o vocalista do Red Hot Chili Peppers, completa 52 anos neste 30 de outubro.
Ou seja, que 30 de outubro, hein?
que 30 de outubro.
E amanhã é o Dia das Bruxas, né? Não é hoje, é 31.
Numa sexta-feira.
Que coisa. A gente vai ouvir então Suck My Kiss e volta em um minuto. Don't Segundo bloco de programa Esporte Fino de número 25. Que coisa, hein? Um quarto de uma centena.
Um quarto de uma centena.
Maravilha. 25 é bodas do quê, Leandro Amin?
É bodas de...
Prata.
Prata?
Oh, nós já falamos disso no último programa.
Pois é, mas ninguém sabia que era prata.
Mas
ninguém
eu falei. A gente pega a gravação.
Gente, mas é tão óbvio.
Então,
é,
eu
metade
falei.
Metade de ouro é prata.
A gente saiu daqui quinta-feira passada falando que o Sport V não sabia nada de bodas.
12 anos e meio de casamento é de bronze, então.
É uma boa ideia.
Para esse segundo bloco, a gente vai falar bastante de atletismo aqui com a Amanda Romanelli, repórter especializada no assunto. Olha que alcunha, hein? Gostei de ver aqui.
Me deram, não é?
Te chamaram de especializada no assunto. Fato é que em agosto uma nova administração assumiu a Confederação Brasileira de Atletismo. Acho que a gente pode começar por aí, Amanda. Para quem talvez não acompanha tanto o esporte, qual é a situação atual? Como que foi encaminhada aí a nova administração e esse segundo semestre do atletismo brasileiro?
Na verdade, a Confederação Brasileira de Atletismo teve uma nova administração no ano passado, agosto de 2013.
Do ano passado, desculpa.
Então, o Brasil já disputou um mundial, né, com essa nova administração e não teve resultados lá muito agradáveis, né? O Brasil foi ao Mundial de Moscou o ano passado e não ganhou nenhuma medalha. Repetindo a campanha que havia sido nos Jogos de Londres, onde saiu zerado, né, do quadro de medalhas. Fazia acho que 24 anos que o Brasil não saía de uma Olimpíada sem ganhar alguma coisa, né? Lembrando que em 2008 saiu com um ouro olímpico da marronimagem no salto em distância. Mas assim, né, essa nova administração da CBAT está tentando fazer algumas coisas para que o atletismo não saia sem pódio no Rio 2016. Esse é um grande desafio, porque o Brasil não tem uma enorme quantidade de atletas para formar uma equipe super forte. O Brasil vai se virar com o que tem. E aí tem algumas chances, claro.
Antes da gente falar mais até de 2016, você falou da medalha de ouro da Malren. Essas últimas medalhas, elas têm algo em comum ali, esses atletas, não sei, a forma com que eles conduziram a carreira, enfim, os últimos grandes nomes do atletismo brasileiro, ou, pelo menos, para mim, não sou uma pessoa que acompanha tão de perto, me parece que a medalha da Malren foi muito mais um acaso, uma coisa muito particular dela, ter trilhado ali uma boa jornada, uma boa preparação para aquela Olimpíada. Como que você poderia situar pra gente? Tem os últimos sucessos do Brasil, tem algo em comum ou foram espasmos de atletas com sucesso individual mesmo?
Na verdade, a Malren, ela tem uma história muito particular, né? Porque, gente, a mulher foi pega no doping, ficou 2 anos fora, praticamente desistiu da carreira, engravidou, dedicou-se à filha, e quando ela resolve voltar, coisa de 2 anos depois, ela é campeã olímpica e nunca uma mulher havia sequer ganhado uma medalha. Uma mulher do atletismo brasileiro sequer havia ganhado uma medalha em Olimpíadas. E ela vai lá e já ganha ouro. A Malren, antes do episódio do doping, ela teve sempre uma carreira muito sólida. Ela era atleta do clube que, enfim, existe até hoje, que é a BMF Bovespa. E foi atleta desse clube até conquistar a Olimpíada, inclusive no período, digamos assim, do seu afastamento. E uma atleta que também conseguiu resultados importantes após a Malren, que é a Fabiana Murer, é atleta do mesmo clube. Então a gente vê que no atletismo brasileiro, os atletas que vêm conseguindo grandes resultados, colocaria aí também o Mauro Vinícius da Silva Duda, tem uma história em comum, que é participar desta equipe, que é a equipe mais bem estruturada hoje no Brasil. Então, não é acaso, se o Brasil tiver em 2016 uma medalha, provavelmente ele será dessa equipe. Ele pode ser do Pinheiros também, por exemplo, mas provavelmente ele será um atleta da equipe BMF Bovespa, que acho que ganhou o Troféu Brasil nos últimos 13 anos, alguma coisa assim.
E que treina exatamente hoje... em diversos lugares do Brasil? Ou...
A BMF Bovespa é uma equipe que ela é baseada em São Caetano do Sul.
Ah.
É, antes eles tinham o uso da pista do Ibirapuera, né? Mas sempre representaram São Caetano, por exemplo, nos Jogos Abertos do Interior, né? Tem essa parceria com a prefeitura, numa cidade que sempre investiu em esporte. Alguns anos atrás, coisa de 2 anos atrás, eles fizeram um acordo com a própria prefeitura de São Caetano, que cedeu um espaço de um clube municipal, e eles construíram um centro de treinamento lá. E é um espaço completo para, enfim, toda a necessidade de um atleta, tanto na parte esportiva, médica, é atendida nesse local. Então, a estrutura faz diferença. E agora, também recentemente, eles começaram um trabalho de captação de jovens, né? Eles têm agora a categoria de base deles, vamos dizer assim. E não por acaso, a Isabela Rodrigues, que foi campeã mundial juvenil este ano, também é dessa equipe.
Esse é o antigo Clube São José, ali em São Caetano, e que ficou famoso recentemente também pelo treino da equipe de bobsled, que foi lá, se eu não me engano.
Foi.
Com alguns atletas ligados ao atletismo, né? Formaram...
O Jadel Gregório tentou, mas falaram que ele não coube no trenó.
É grande.
Ele é bem alto. É.
Usaram a estrutura. E lá no ABC também, o antigo Volkswagen Clube se tornou um centro de atletismo também, pelo que eu me lembro.
Sim, é uma pista maravilhosa. Na verdade, é um estádio municipal que foi construído com verba do Ministério do Esporte, também com apoio da Prefeitura de São Bernardo, né, do Luiz Marinho, do PT, né, a liberação da verba ainda à época do governo Lula. E a ideia da confederação é que se torne um centro nacional de treinamento. É uma estrutura muito legal. A primeira pista coberta... Quando a gente fala uma pista, não é uma pista, é uma reta, né? Com algumas raias, mas coberta. Foi construída em São Caetano, nesse CT da BMF. E agora a segunda pista coberta é justamente São Bernardo do Campo. Parece que Belo Horizonte, na Federal, também vai ter. Ou já tem.
Bruno Winkler.
Tem uma pergunta, Amanda Romanelli, seguindo o roteiro. Coisa que o Paulo Júnior muitas vezes não faz.
Não faço.
Mas enfim... Amanda.
Sim.
2 pontos.
Será possível o atletismo se recuperar da administração desastrosa de Roberto Gesta, que ficou 26 anos à frente da CBAT? O que você avalia dessa gestão que terminou, mas que deixou estragos?
Na verdade, na minha opinião, o grande erro do atletismo como um esporte que aceita qualquer tipo de biotipo, né? Pode ser feito em qualquer lugar, basicamente, né? Na sua base. Acho que o grande erro desses quase 30 anos de gestão do Gesta foi não ter ampliado a base de atletas, né? Quer dizer, não existe um trabalho de detecção de talentos no atletismo brasileiro. Logo, quando chega lá no topo da pirâmide, também não tem muita gente para você ficar escolhendo, né? Todo mundo aqui poderia ver, por exemplo, como é um trial da seleção da equipe americana. A prova de 100 metros é uma coisa assustadora, o cara que fica em quarto. Ele corre abaixo de 10 segundos, coisa que o Brasil nunca conseguiu, inclusive. Então, assim, não tem gente suficiente. Eu acho que o grande legado negativo desses quase 30 anos do Gesta foi esse, não aumentou a quantidade de praticantes de um esporte que pode ser feito em qualquer lugar.
E
esse é um trabalho que é essa administração nova da CBAT, que não é uma ruptura, na verdade é uma continuidade, está tentando fazer. Eles têm hoje um gerente de alto rendimento, um cargo que não existia antes, que é o Antônio Carlos Gomes. Ele se formou em Moscou, a base do estudo dele da educação física foi feito lá na ex-União Soviética. Então ele tem um pensamento bem diferente em relação ao treinamento esportivo. Ele tem umas ideias interessantes, né? Vamos ver se ele vai conseguir colocar em prática.
O Brasil teve alguns bons resultados juvenis do pessoal, né? Teve a Isabela Rodrigues, que foi primeira campeã mundial juvenil de atletismo no lançamento de disco. Dá pra imaginar algum desses jovens que teve o Duda, né? Que foi, né, o Marcos Vinícius da Silva. É, tem algum desses jovens, tem, você acha, avalia assim, é, que tem a possibilidade de ganhar medalha no Rio 2016?
Então, a Isabela, ela foi campeã mundial no lançamento do disco, uma prova que o Brasil não tem tradição nenhuma. Aliás, o Brasil tinha tradição nos saltos e na velocidade, né? E aí, quer dizer, tem um cenário que está mudando um pouquinho. Acho que a Fabiana Murer veio colocar o salto com vara aí na história. Já é uma mudança. A Isabela é muito jovem. Ela está no... Acho que agora ela vai entrar no primeiro ano de adulto ainda. Então, ela é muito bem ranqueada no juvenil. Mas aí, quando você vai colocá-la, obviamente, no ranking adulto, isso já ela some lá no meio da lista, né? Sei lá, deve ser 70 do mundo. Uhum. Não sei, não olhei o ranking da EAAF para saber. Então, assim, eu acho temeroso pensar nessa menina em 2016. Ah. Teve uma outra medalha também que o Brasil ganhou nesse Mundial, que foi realizado esse ano em Eugene, que é o templo do atletismo lá nos Estados Unidos, né, na Universidade do Oregon, que foi com o Matheus de Sá. Ele foi medalha de bronze no salto triplo. Mas assim, são muito jovens, né? Estão na faixa de 17, 18 anos. Eu acho que é muito improvável que eles apareçam como medalhistas em 2016.
A CBH tem algumas apostas mais, não certeiras, porque é bem difícil. O Brasil não tem muita tradição de medalhas em atletismo, mas alguns atletas que na avaliação da confederação têm mais potencial de chegar?
Então, o pessoal que comanda hoje a CBAT é bem pé no chão, assim. Uhum. O Antônio Carlos Gomes, que é esse gestor da área de alto rendimento, ele foi muito claro quando ele assumiu. Ele falou assim, gente, não dá para formar atleta agora. A gente vai com o que a gente tem. Eu acho uma postura honesta, né? É, não acontece na maioria dos esportes, pelo contrário, né? Vamos ganhar medalha. E ele diz que a contribuição que o atletismo quer dar para a meta do COB, né, de top 10, é de conseguir uma medalha. Eles querem aumentar o número de finais, porque, enfim, é um processo que vai fazendo com que o cara se acostume com as grandes competições, porque também tem isso, né? O atletismo brasileiro tem dificuldade hoje em dia de estar nas grandes competições, na Liga Diamante, né, competindo fora. Então, os nomes são aqueles que a gente já conhece, né? A Fabiana Murer, apesar de já ser considerada uma veterana, né? A Fabiana tá com 33 anos. Ela tem se mantido muito bem. Se você entrar no ranking hoje lá do salto com vara feminino, as três melhores marcas do ano são dela. E não quer dizer que, ah, é porque a Zimbaeva ficou grávida. Não, são marcas boas, né? Ela foi campeã da Liga Diamante. Tá certo que essa temporada foi um pouquinho esvaziada porque é um ano meio sabático, sabe? Um monte de atleta ficou grávida.
É metade do ciclo, né?
Exatamente. Olímpia, então
tem coisa... uma pergunta sobre Fabiana.
Sim.
Mas antes eu vou fazer...
A mim,
mas aí, só terminando as apostas aí. É. A Fabiana é uma, o Duda, o Mauro Vinícius da Silva, é outro. E os meninos do salto com vara também. Thiago Braz, o Augusto Dutra e os revezamentos, que sempre pode acontecer alguma coisa, um bastão cair.
Prata. Lembra do Galvão em Sydney em 2000?
Monstro, Galvão, o auge.
Uma prata que é ouro, né? É, mas que não deram ouro pro Brasil até hoje, mas enfim.
Você citou a Fabiana Murer como uma hoje praticamente veterana e provavelmente, se ela não conseguir nada em 2016, aos 35 anos, vão vinculá-la às derrotas das competições pregressas, das Olimpíadas pregressas. Eu quero primeiro que você fale pra gente, que não entende tanto assim de atletismo, se a questão do auge de idade, do... Porque uma lacuna clássica que tem quando você trabalha mal um esporte é esse momento que você tem que recorrer às pessoas de 18, 19 anos, porque você não formou a coisa da maneira certa e você não tem um atleta no auge, você tem que buscar um jovem ou apostar num veterano. No atletismo isso pega muito, a gente vê, existe uma relação entre surpresas fora da idade ou as coisas acontecem quase sempre dentro de uma linearidade de idade da vida prática de um atleta. E em cima disso, a gente foi justo, é justo com a Fabiana Murer?
Posso começar do fim?
Pode.
não somos justos com a Fabiana Moura. Eu acho que a Fabiana, ela foi muito criticada. Mas aí é também uma dificuldade inerente à modalidade dela, gente. Salto com vara é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Eu não sei como a pessoa consegue fazer aquilo.
É impossível.
É impossível, é um desafio diário à física.
Inclusive, quem teve a ideia, palmas, né?
Parabéns.
A pessoa que melhor faz isso é o quê? Você tem um muro gigante, a pessoa que melhor conseguiria sair correndo, trepar numa vara e pular esse muro, né?
Inclusive, ela faz uns treinos que é contra o muro. É horrível, assim. Depois disso, é só obstáculos, que é coisa para cavalo e as pessoas também fazem, né? Mas eu acho que a Fabiana ela foi muito criticada e eu sempre coloco isso como uma dificuldade, talvez, da persona Fabiana. Ela é uma pessoa muito calma, serena, até fria, porque ela é assim, ela é uma pessoa centrada. Então, eu acho que se... Claro, lá quando ela perdeu a vara, né, em Pequim, ela ficou muito desesperada. Mas o que pegou mal mesmo foi quando ela não saltou em Londres, 2012, porque estava ventando. E ela falou isso com uma tranquilidade muito grande, né? Tecnicamente explicando que ela não poderia saltar, porque ela poderia... Gente, ela poderia ter quebrado o pescoço se ela saltasse naquele vento. E várias atletas disseram que as condições eram muito difíceis. Então, acho que não fomos justos com a Fabiana. Ela é uma das atletas mais vencedoras do esporte olímpico brasileiro. Ela é bicampeã mundial, né? Então, tem isso. Agora, voltando à primeira pergunta, se tem aquela coisa no atletismo quando tem no futebol, né? Apareceu. É muito difícil. Primeiro porque é uma modalidade que ela é muito dispersa. Ela acontece em todos os lugares, em qualquer lugar. E, claro, você tem os expoentes, os países que são expoentes, mas mesmo assim você tem países que são expoentes em uma prova só. Então, a Jamaica. Você nunca vai ver, quer dizer, nunca também é exagero, mas você não vai ver um maratonista jamaicano.
Não duvide dos jamaicanos, hein? Eles correm muito.
Eu acho bem improvável um maratonista jamaicano. Então, assim, até o próprio Bolt, ele apareceu muito jovem no cenário, só que ele era recordista mundial desde a categoria menor. Então, é muito difícil, é um trabalho prolongado. Então, por isso que não dá pra falar, por exemplo, da Isabela, a menina que foi campeã, né, esse ano mundial, que foi campeã mundial juvenil e vai ser medalhista olímpica. Não, pode não acontecer nada. É uma modalidade que tem muita gente praticando no mundo inteiro, então é muita competição. Eu acho muito difícil, sabe? Aquela coisa assim, estourou. Eu não conheço, pelo menos, nenhum caso desse, assim.
E a gente fala tanto, né, de investimento, de centro, de preparação. Tem algum exemplo legal que esteja acontecendo fora desse circuito aí, Estados Unidos, Jamaica? Você tem conhecimento de alguma coisa? Assim, circuito, né? O que a gente tem mais notícia, pelo menos o que se falou mais na última Olimpíada, até por esses novos jamaicanos. Nos Estados Unidos, a coisa que a gente já conhece, o esporte sendo levado muito a sério, né? O cara tá na universidade, tá num nível altíssimo, né? Então a gente pode imaginar que até os caras que nunca foram para uma Olimpíada ou para um Mundial, tem muita gente boa lá, que deve ter parado no meio do caminho, mas que teve chance de se tornar um atleta de ponta. E na Jamaica que, sei lá, criou-se um centro de excelência tamanho que conseguiu lapidar, né, essas pessoas todas, esses caras todos. Tem alguma coisa fora disso em países, digamos, não querendo rebaixar, mas do nível do Brasil, em termos de investimento, de seriedade e tal?
Eu acho que assim, o atletismo ele é muito peculiar porque ele tem muitas provas, né? Então, assim, se você for pensar em prova de pista, você tem dos 100 aos 400 metros e as barreiras. Você tem várias provas de fundo, aí você tem as várias provas de campo. Então, muitas vezes, alguns países, até pela dificuldade de recursos, acaba investindo em um atleta só que aparece. Então, por exemplo, agora o Quênia tem um cara que ele é do dardo. Né? Cara do dardo.
Surreal, né?
Mas tem. E a história dele é ótima. Agora eu esqueci o nome dele, mas assim, ele começou a treinar o lançamento do dardo e não tinha ninguém no Quênia que pudesse treiná-lo. Aí ele começou a ver vídeo no YouTube.
E ele... YouTube, que a gente volta no YouTube, que a gente tava falando tão bem dele no outro bloco. YouTube é...
Então, assim, é, tem alguns trabalhos interessantes, mas a modalidade ainda é dominada pelos grandes países. Eu acho que na última Olimpíada, o Reino Unido fez um trabalho espetacular para receber os jogos e vai ter um... Está tendo uma continuidade, né? Que eu acho que isso que é importante. Eles tiveram atletas espetaculares na década de 80, o Sebastian Coe, o Steve Ovett, e deram uma caidinha até receber a Olimpíada. E pelo que eu vi, por exemplo, no próprio Mundial Juvenil, ainda tem muito cara bom vindo da base. Então, acho que o Reino Unido se mantém.
Eles ainda pegam aqueles africanos que mudam pra lá e tal, tipo...
É, os Plastic Brits. Isso, teve os britânicos de plástico.
O Mo Farah, né?
O Mo Farah, ele na verdade foi morar lá ainda criança, né? Então não é muito exemplo disso. Mas tem uma onda enorme de naturalizações, né? Ao contrário do futebol, o atletismo, acho que ele só deixa o atleta afastado um ano da sua antiga nação para poder representar outra. A sua próxima nação.
Júlio Iego é o nome do queniano,
esse
viu?
Esse mesmo.
Monstro.
Monstro do dardo. O senhor YouTube.
E essa
ele
coisa
treina de... na Europa agora, tal, mas ele já deu várias entrevistas contando a história dele, que o YouTube foi espetacular assim para o desenvolvimento dele.
E a gente falou tanto, né, de investimento, de centro de excelência, falar também que você não forma só atleta para ser medalhista olímpico, né? Ou enfim, o país precisa ter o esporte mais presente na sua educação, né? Não adianta acontecer uma hecatombe e o Brasil ganhar 50 medalhas e daí, né? O que isso reflete na rotina, na educação, na formação da sociedade? Então acho que é bom ver que pelo menos parece que está um sopro de otimismo aí nessa nova administração. Nessa
inclusive
nova
eles têm um interesse no esporte escolar. O Toninho Fernandes já chegou a apresentar, que é o presidente, né, da federação, da confederação, desde o ano passado. Ele chegou a apresentar um projeto ao Ministério da Educação, foi várias vezes a Brasília. Ele tem uma história aí de ligação a sindicatos e tudo mais. Foi o projeto do mini-atletismo. E é uma... O que é o mini-atletismo? É uma versão reduzida mesmo do atletismo. É saltar, correr para a criançada aí nas escolas. Tomara que isso seja implantado de alguma maneira, porque, gente, a gente precisa de uma reta e de uma casa de areia para fazer atletismo, não precisa lá de grande coisa, precisa de ginásio, não precisa, implementos, né, que como a gente chama aí, o martelo, o dardo, o peso, só vai ser necessário dali a, sei lá, 5, 6 anos, quando vai especializar, mas enquanto é tudo criançada, faz de tudo. Então, sabe, né?
E ele é tão, né, como você falou, é simples, né, de você notar uma aptidão, né? De repente, uma criança com 9, 10 anos, sei lá, 8 anos, você já saca que ela tem uma passada boa ali, que ela tem jeito pra coisa, né? Não precisa de muito mais do que alguém qualificado observando crianças e ensinando ali as técnicas básicas pra elas começarem no esporte. Leandro e a mim, qual que é a sua grande passagem no atletismo?
Uma vez eu namorava e...
É sempre, né? Nunca tenho...
Leandro e a mim, suas namoradas.
Não é tanto não, mas enfim. Eram uns jogos escolares, uma coisa assim, e faltava gente pra escola da menina entrar na... Aquilo que de entrar, dar uma volta olímpica no Ícaro de Castro Melo, assim. E a gente fingiu que eu era aluno da escola dela, e amarraram duas bexigas nos meus braços, umas bexigas às cores da escola, e eu entrei carregando a bandeira da escola, uma das pontas da bandeira da escola, dei uma volta olímpica no Ícaro de Castro Melo, e foi tudo que eu fiz sobre atletismo, Paulo Júnior.
Sensacional! Eu pergunto ainda pro Bruno Vinck, era a passagem dele, ou a gente...
Pergunta porque vai melhorar, história. Vai aumentar
No colégio eu saltava, fazia salto em altura e... salto de distância, mas assim,
sensacional.
Mas era brincadeira, assim, não era nada.
Mas um salto em altura você caía ali na areia?
Não, era colchão, colchãozão.
Ó, diferenciado essa escola,
né? Pois é, era um colchãozão grande ali, e aí eu saltei... Bom, enfim, não lembro o quanto que eu te media de altura, mas eu saltava 1,40, 1,50, né? Para uma criança talvez seja muito, não sei qual que é o parâmetro.
Mas um pouco você já tem índice pro Troféu Brasil de atletismo.
Deve ser quase isso, eu imagino.
Não, meu Deus, se eu tivesse...
Não, gente, também não, né?
Então, eu só saltava, mas era brincadeira. Mas eu ganhei medalhas nos jogos escolares do colégio.
Eu também ganhei uma medalha nos jogos escolares de São Bernardo e lembro até meu tempo, 1:00:04. 400 metros, péssimo tempo, né? Nossa. Mas foi bom, era primeiro colegial, era pra nascer, era garotos de 15, 16 e 17 anos, e eu tinha 15, fiquei muito feliz.
Aí... Em salto de distância eu fazia 3 metros e pouquinho, assim.
E o mais legal desses jogos escolares é que eram 10 baterias de 8, então tinha 80 caras, e não tinha final, marcava o tempo da bateria e pronto. Então às vezes o cara chegava bonitão lá em primeiro, pensava que tava bem, sabe, aí ficou em décimo no geral. É, sensacional. E eu fiquei muito em segundo bom. Na minha bateria.
E no geral, você lembra?
No geral, em terceiro.
Em terceiro, no geral, pô, então sua bateria foi boa.
Minha bateria foi boa, eu peguei o ritmo do cara, ele ficou em primeiro.
Eu fui no vácuo. Foi no vácuo,
fui eu e ele ali, ó. E eu acabei... E
aí Paulo Júnior Galopante.
E aí o cara da minha escola que ficou em primeiro na dele ficou me zoando, sabe? Ah, eu ganhei minha bateria. Só bobão. Que eu fiz 1:00, ele fez 1:04, aí fiquei na frente. O último, nossa última nota aqui é o cemitério do Corinthians, Bruno Winkler. O que eu tenho a dizer de um clube com essa grandeza, né? Essa coisa incrível, essa genialidade do marketing.
É o marketing, Esporte, né, Clube, cara? Corinthians,
Paulista,
é o marketing.
Tudo temos cemitério.
Tudo se vende, né?
No daqui a pouco vai ter mãe de aluguel lá, né? Você quer já nascer um filho corintiano? Ele já nasce aqui com a gente. Que nível, né? Que
bom, enfim, tá tudo se vende. Se vende porque tem alguém que compre. Essa é a expectativa de quem coloca pra vender. E aí já tem corintiano apaixonado, falando que vai comprar o jazigo lá no cemitério do Timão e tal. E hoje eu li que o cemitério do Corinthians está aberto a palmeirenses e são paulinos.
Nossa, que legal.
Nossa, eu falei,
bom saber.
Ou seja, é um cemitério.
É um cemitério.
Jura?
Mas eu falei, mas. O cara que deu essa declaração do cemitério tá depondo contra o produto dele, pô.
Pois é, eu tenho um amigo que não vai na padaria ali das Palmeiras, na Rua das Palmeiras, porque acha que é só pra palmeirense. Tem preconceito, né? Como não tomavam Parmalat na época da Parmalat, palmeirense que não tomava Pepsi porque vinha com o símbolo do Corinthians.
Eu nunca assinei um formulário da IBF.
Nossa, velho.
Por causa do São Paulo.
Nossa, IBF, formulário, eu nunca
vi. Eu
nunca
vi um formulário da IBF.
É, o que era IBF, formulário?
Mas gente. Você voa de TAM, dá pra voar.
Eu voava, eu cheguei a voar de TAM, é verdade.
Você ajudou o São Paulo, hein? É culpa sua.
Você lavava louça com bombril?
Eu não lavava louça.
Sensacional. Ah,
tá. Isso... Mas você, se tivesse um cemitério para palmeirenses, você compraria um jazigo no...
Não.
Não.
Não? Não. É das coisas mais estúpidas que eu já vi um clube fazer, com todo o respeito.
Ai, gente, é meio tétrico, mas assim, né, quem for dar um passeio aí nos cemitérios de São Paulo, é tão comum agora o pessoal colocar o símbolo do time ali naquela placa de identificação da pessoa que morreu... Acho que tem um público, hein? Agora o duro é passar a vida eterna do lado do palmeirense.
Eu vou passear amanhã em alguns cemitérios, vou encontrar, anotar as lápides e vou sugerir a pauta para um grande jornal esportivo de São Paulo. Pesquisa de torcidas no cemitério.
Nos cemitérios, né?
Quantos pois escudos você viu no cemitério?
Já digo que do cemitério da Vila Alpina só dá Corinthians.
Entre
lá.
Os mortos, 44% são corintianos, é isso?
É, bom... É questões pessoais, né, da minha família que morreu, foi enterrada lá, eu pude comprovar.
O corintiano é a maioria em todos os segmentos da sociedade.
Todos os segmentos, você crava todos os segmentos.
Inclusive entre os mortos.
Que
entre
coisa.
Os mortos, né, a maioria, todos, todas as faixas etárias.
E o Leandro Amin não me deixa mentir, tem uma música que a torcida do Palmeiras canta, que é no dia que eu morrer, eu quero o meu caixão pintado de verde e branco. Como? E a gente tá com aquela pauta, né? Ver se alguém um dia já ligou e encomendou um caixão verde e branco, ou se a música é só uma música.
Essa música me incomoda bastante, só não me incomoda mais do que aquela Palmeiras Minha Vida, a razão do meu viver. Se ele jogasse lá no céu, eu morreria só pra te ver. Tem um problema de concordância aí, né?
Tem,
porque se ele jogasse... Eu morreria só pra Liever. Mas tudo bem.
Mas tudo bem. Passou.
Esporte Fino também é gramática.
Você vai falar de newsletter e Twitter?
Falarei, ouvinte, amigo. Receba todos os nossos posts assim que eles sobem, assim que diariamente, semanalmente, você escolhe, basta assinar nossa newsletter que está no blogsportfino.cartacapital.com.br. É só entrar lá, tá no canto direito da tela. E aí você recebe, basta assinar, não paga nada. Muita gente recebeu algumas perguntas no Twitter, a gente estava divulgando newsletter, e aí alguns amigos internautas mandavam a resposta, mas paga alguma coisa para assinar? Não, é só assinar para você receber no seu e-mail que tem post novo no Esporte Fino. Então, é fácil, é rápido e é barato.
Sensacional. E não acataram a sugestão de Leandro e a mim de mudar o assinar, né? Porque assinar, ele pensa que vai vir um papel
para
ele
da assinar. IBF, formulário.
Que é um formulário do Esporte Fino, tem que escanear, mandar com assinatura.
Você preenche o formulário online, mas tudo, né? Tá ali na hora, no computador e tal.
Ódio eterno é um formulário moderno, é muito formulário.
Não tem,
É muito CPF.
Não. Você preenche rapidinho, papum.
Vocês conhecem algum tabelião?
Não,
eu queria tomar uma cerveja um dia com um tabelião, saber o que ele pensa da vida. Eu nunca tive um amigo tabelião.
Chega naquele momento do programa que o Leandro Yamin começa a falar.
Começa a se abrir, né?
Se abre. Todas as angústias de Leandro Yamin aqui pro ouvinte Esporte Fino.
É a famosa hora de terminar, né, Leandro Yamin?
É a hora do fim.
Da sua parte, tchau.
Da minha parte, tchau. Desconcordo com a música que vai tocar daqui a pouco, mas, enfim. O esgrimista da notícia vai pra acupuntura. Que coisa, né? Que ironia, né? Que ele vai tomar.
Vai ser espetado.
Vai tomar as espetadinhas. Um grande abraço ao Rodrigo Borges, boa recuperação. E um abraço a todos vocês aqui que fizeram esta hora comigo.
Amanda Romanelli, repórter do Estadão e do blog Na Pista e no Campo. Valeu, até a próxima.
Legal, gente, obrigada. E, bom, dá pra falar de outras coisas também, não só atletismo, já estou me convidando pra voltar.
Gostou?
Gostei, foi divertido, gente, mas podia colocar outra banda, né? Red Hot é meio...
As músicas de Rodrigo Borges são um grande empecilho pra esse programa nadar em mares maiores. Mas um dia chegaremos lá. Bruno é Loco Winkler, o gênio de Goiânia, o orgulho do Cerrado. Boa noite.
Boa noite, Paulo. Valeu, bom, Leandro. Amanda, Paulo. Você... Bem-vinda e retorne sempre que puder. E para encerrar, deixo a música para encerrar o programa. Que é, já que falamos de Muhammad Ali, vamos tocar. Tocar aí uma música da Alicia Keys, Fight, que faz parte da trilha sonora do filme Ali.
É sério isso?
É muito sério.
Não, então tá errado, então eu não desconcordo mais. Pera aí, deixa eu abrir o... Eu separei outra música aqui, meu.
O Leandro Yamin foi enganado, não sei pelo quê.
Não, bom, eu imprimi o roteiro aqui e essa é a música.
O Leandro
Yamin
tem dificuldade com o anexo.
Eu comprovo, estou vendo o roteiro.
Tá escrito aqui, Alicia Keys Fights, da trilha sonora do filme Ali.
É mesmo?
Ah, o Rodrigo Borges, ele falta o programa e ainda prega peças.
Não, subiu outra música aqui, é verdade, você tem razão.
Não foi então. Retiro o que eu disse, Rodrigo Borges não tem culpa dessa vez.
Sumiu um diacho de um Raul Seixas aqui, que é chato pra Dedel, mas agora já tá Alicia Keys.
Bom.
Não, olha, tá o Raul Seixas. Você viu? Eu baixo a lista 15 e vem o Raul Seixas. Cara,
que loucura, hein?
Ah, Leandro Yamin, você já foi melhor nisso, hein?
Mas ainda acho o YouTube a grande invenção do século.
Caramba,
valeu,
ainda bem
Winkler.
Que você viu.
Valeu, vamos ouvir a Alicia Keys.
Fight da Alicia Keys, né?
Fight.
Isso mesmo. O programa Esporte Fino, você já sabe, ao vivo toda quinta às 9, central3.com.br. E depois fica para o todo sempre na internet, Esporte Fino. .cartacapital.com.br. Até a semana que vem.